eles ontem decidimos solicitar os nossos serviços de apoio que nos fizessem um cruzamento entre as propostas de alteração ao regime do registro criminal, um cruzamento entre a proposta 272/2 que diz respeito à identificação criminal das pessoas coletivas e a proposta de lei 257, que também se referia ao registro criminal. Já temos uma nota em nosso poder que eu depois poderei distribuir, mas que darei conta sinteticamente. Portanto, há de facto vários artigos que são alterados em ambos os diplomas, sendo que há um artigo sobre o qual ambos os diplomas incidem, que é o artigo 7º, embora incidam sobre linhas distintas. Portanto, não há sobreposição material, não é? Embora haja um artigo que é alterado por ambas. Portanto, não há divergências entre os diplomas, isso é que era a situação mais embaraçosa, se houvesse, não há. Ora bem, a aprovação, a fusão dos dois textos num único, tem um inconveniente que é eliminar a identidade das iniciativas. São iniciativas diferentes, evidentemente que os grupos parlamentares poderão ter posições diferentes num e noutro processo legislativo, o que de facto não aconselha à sua fusão. E, portanto, aquilo que se deverá fazer é publicar os dois processos legislativos consecutivamente, sendo que haverá que terem atenção a ordem da alteração. Portanto, são ambos a alteração da Lei 5798, sendo que quando forem publicados, um será a primeira alteração, o outro será a segunda, ou não sei se são. É a terceira e a quarta. Terceira e quarta, e portanto terão de ser ordenados com essa menção, sendo que ambos alteram o artigo 7º, mas em linhas distintas. Não é? Portanto, creio que esta informação clarifica a questão e, portanto, é assim que as coisas vão ficar. Serão aprovados, são aprovadas duas alterações consecutivas ao mesmo diploma, mas então, sem que daí recorram consequências embaraçosas para a Assembleia, para além, enfim, desse facto do mesmo diploma ser alterado, mas de facto por razões diversas, não é? Portanto, chegou a senhora deputada Celeste Correia, já só nos falta um ou uma senhora ou senhor deputado para termos quórum, mas vamos conversando sem deliberar. E, portanto, esta matéria não carece de deliberação, portanto, é apenas uma informação, a informação está dada e, portanto, este processo legislativo pode prosseguir. Não sei se os senhores deputados estão interessados em, apesar de tudo, ficar com esta nota, ou ela depois ou poderá ser enviada por e-mail, como quiser, ela será distribuída. Ora bem, então podemos passar a temos diplomas para distribuir que já não vão ter relatório, poderão ter, mas não é necessário que tenham porque já não vão ser objeto de agendamento. Portanto, deu entrada ao projeto de lei 834/10 do Bloco, consagra o efeito suspensivo dos recursos previstos na Lei da Imigração, e 835/10 do Bloco, que altera o mecanismo de concessão de autorizações de residência a trabalhadores imigrantes. Muito obrigado. Eu creio que a senhora deputada Celeste Correia é voluntária para ser relatora destes dois diplomas. E, portanto, eles ficam adjudicados. Portanto, eu proponho que, senhor deputado, pode fazer, mas efetivamente não há qualquer, eu diria, possibilidade sequer, não é expectativa, não há possibilidade destes diplomas virem a ser agendados. Portanto, fica na sua discricionariedade fazer ou não o respectivo o respectivo parecer. De qualquer forma, logo que, podemos dizer, logo que haja quórum, não havendo objeções de ninguém, considera-se que estes diplomas estão entregues para emissão de parecer à sua deputada Celeste Correia. E ainda temos... Pois. E temos um projeto de resolução do Partido Socialista sobre soluções institucionais e legais adequadas ao exercício pleno do direito de voto. Mas aqui a questão é outra. Aqui a questão é que trata-se de um projeto de resolução e, portanto, este projeto de resolução pode ser discutido na comissão e levado para a votação plenária. Soluções institucionais e legais adequadas ao exercício pleno do direito de voto. Ah, diz-me a doutora Nélia que se trata de um projeto de resolução relacionado com uma petição que vamos daqui a pouco, cujo relatório vamos ter daqui a pouco, da deputada Esmeralda Ramires. Portanto, nós até podemos, de qualquer forma, como a discussão em plenário já não ocorrerá, o que pode ocorrer é a discussão em comissão e poder subir para a votação. O que será, nesse caso, ser agendado para aqui. Mas nós, talvez, depois da discussão da petição, possamos deliberar o que fazer. Sendo que o que regimentalmente é adequado é agendar a discussão na comissão. Não é? E, entretanto, temos também pareceres sobre matérias europeias para distribuir que terão de ser discutidos, terão de ser elaborados e debatidos até à próxima semana, porque a partir do próximo dia 10 as comissões só estão autorizadas a reunir para efeitos de conclusão de processos legislativos. E, portanto, há uma comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho sobre o espaço de liberdade, segurança e justiça ao serviço dos cidadãos, que eu sei que a Sra. Deputada Ana Catarina Mendes se ofereceu para fazer parecer e com a disposição de o apresentar na próxima semana. Depois temos aqui várias matérias, uma comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu, ao Comitê Económico e Social Europeu e ao Comitê das Regiões, Justiça, Liberdade e Segurança na Europa desde 2005, avaliação do Programa e do Plano de Ação da AIA. Temos uma comissão da comunicação ao Conselho e ao Parlamento Europeu sobre método de acompanhamento relativo ao controle da aplicação do Pacto Europeu para a Imigração e o Asilo. Temos mais um diploma. Aliás, temos mais três diplomas não escritos em... Não, cuja... Peço desculpa. Vou desligar. Temos mais três matérias. Eu talvez sugeria... Isto está distribuído, não está? Não? Não, este papelinho. Eu sugeria que, havendo algum dos senhores deputados que pretenda elaborar parecer relativamente a alguma destas matérias, que o sinalize. Não havendo, não nomeamos relator. Portanto, eu não vislumbro grandes licitações e, portanto, vamos considerar o concurso deserto. O senhor deputado... Ah, já estava a pensar nas petições. Bom, portanto, consideramos o concurso deserto e não haverá elaboração de... Não haverá distribuição destes três diplomas britânicos. Britânicos, isto é, em língua inglesa. E, portanto, fica atribuído apenas o primeiro, não é? A comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho. Espaço de Liberdade, Segurança e Justiça aos Suíços Cidadãos, que a Sra. Deputada Ana Catarina Mendes fará o favor de emitir parecer. Ora bem, vamos então agora passar à apreciação de pareceres. À apreciação de pareceres. E organizar os meus papéis. Portanto, temos aqui um parecer da senhora deputada Esmeralda Ramírez. Exatamente. É um parecer sobre o projeto de lei 771/10 do CDS, nomeação, cessação de funções e impeachment do mandato dos membros das entidades administrativas independentes. A relatora é a senhora deputada Esmeralda Ramírez, que fez distribuir também uma folha que contém, creio que, uma emenda à página 3 do relatório, que está também distribuída. Mas eu passaria a palavra à senhora deputada, se quiser fazer o favor de apresentar o seu relatório. Parecer.
Obrigada, senhor Presidente. O Grupo Parlamentar, portanto, estamos para o parecer versa sobre o projeto de lei 771/10. O Grupo Parlamentar do CDS-PP tomou a iniciativa de apresentar à Assembleia da República este projeto de lei relativo à nomeação, cessação de funções e impeachment do mandato dos membros das entidades administrativas independentes. A apresentação do projeto de lei foi efetuada nos termos constitucionais e regimentais. A iniciativa legislativa foi remetida por espaço da Sua Excelência Presidente da Assembleia da República a esta Comissão para apreciação e elaboração do respectivo parecer e encontra-se agendada para plenário da Assembleia da República no dia 8 de julho de 2009. Assim foi elaborado este relatório, que não pretende ser exaustivo, mas que destacaria. O projeto de lei em apreço tem por intuito estabelecer um regime de nomeação, cessação de funções e impugnação dos membros dos órgãos de direção das entidades administrativas independentes. Os proponentes consideram que a natureza das entidades administrativas e a relevância das funções que estão cometidas requerem que seja prestada particular atenção ao processo de nomeação e cessação de funções dos respectivos membros, em ordem a assegurar uma participação alargada dos princípios órgãos de soberania, reforçando a sua independência e reforçando simultaneamente o escrutínio democrático que tais órgãos devem estar sujeitos. Os proponentes elencam as entidades administrativas independentes que visam abranger e também prevêem a criação de outras entidades administrativas. Parece-nos ter de subscrever a alusão da nota técnica no que concerne à inclusão do Banco de Portugal e à exclusão da entidade reguladora de saúde no elenco referente, portanto, referido no âmbito de aplicação do presente projeto. Prefiro também que o regime proposto pelo CDS-PP prevê que os órgãos de direção das entidades administrativas independentes sejam propostos pelo Governo e nomeados pelo Presidente da República após a audição dos indicitados na Assembleia da República pela Comissão Parlamentar competente em razão da matéria. Este projeto de lei consagra como causas de cessação de funções dos membros de referidas entidades a incapacidade permanente, a condenação por crime doloso ou a pena de prisão. No artigo 6º, encontram-se previstas as razões que poderão levar a um processo de impugnação do mandato dos membros dessas entidades. Depois é dada a nota do enquadramento constitucional e legal. São referidos antecedentes parlamentares. O grupo parlamentar do PSD já havia apresentado em 27 de janeiro de 2006 o projeto de lei 344/10, que já foi discutido também em plenário. A signatária do relatório exime-se nesta sede manifestar a sua opinião política sobre o projeto de lei em preço e constitucionais e regimentais conclui-se que o parecer sobre nomeação, cessação e funções e impeachment do mandato dos membros das entidades administrativas independentes está em condições de subir a plenário para apreciação na generalidade. Obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada. Pergunto. Entretanto, temos quórum. Temos quórum. Pelo que, quando terminarmos. Logo já vamos deliberar sobre este parecer e depois convalidaremos as deliberações sobre as matérias que já conversamos. Mas sobre este parecer da Sra. Deputada, o Sr. Manuel da Ramires, algum dos seus deputados quer pronunciar? Se me é permitido, queria compartilhar com a Sra. Deputada, autora do parecer, as dúvidas sobre a constitucionalidade desta solução, de por lei ordinária se atribuir competências de nomeação de um número indeterminado de órgãos do Estado ao Presidente da República, sendo que o elenco de competências do Presidente da República é constitucionalmente fixado. Portanto, a solução é pelo menos, no mínimo, delicada. E, portanto, isso está devidamente assinalado, aliás, no parecer. Portanto, pergunto se alguém vota contra, se alguém se abstém. Portanto, o parecer está. Portanto, as conclusões do parecer, os considerandos e as conclusões estão aprovados por unanimidade, estando presentes o PS, PSD e o PCP, se não houver objeções a que eu exerça o direito de voto em nome do grupo parlamentar do PCP, estando ausentes os demais grupos parlamentares. Propunha agora que pudéssemos então deliberar sobre a retificação proposta pelo PSD à Lei 25/2009/5/6, já tinha havido concordância dos grupos parlamentares presentes, havendo quórum, poderíamos então dar como aprovada esta proposta de retificação. Passaríamos agora à apreciação do parecer. Ora bem, este parecer é do Sr. Deputado Luís Campos Ferreira, mas o Sr. Deputado Luís Montenegro já percebi que se oferece para fazer a respectiva apresentação. É sobre o regime jurídico das sondagens e inquéritos de opinião. Sr. Deputado Luís Montenegro.
Obrigado, Sr. Presidente. Efetivamente, o Sr. Deputado Luís Campos Ferreira encontra-se ausente no estrangeiro numa missão oficial da Assembleia da República e solicitou-me que fizesse esta apresentação por ele, na medida em que este projeto de lei já se encontra agendado, salvo erro, para discussão em plenário na próxima sexta-feira. É um projeto de lei do CDS-PP que visa alterar a Lei 10 de 2021 de junho, que é o regime jurídico da publicação e difusão de sondagens. O CDS-PP apresentou este projeto no dia 9 de junho, dois dias depois da realização das eleições europeias, e, digamos, a gênese desta iniciativa tem um pouco a ver, assumidamente pelos proponentes, com aquilo que se passou no tocante à difusão de sondagens, precisamente a quando da realização dessa campanha eleitoral. Cumpre dizer ainda, como nota prévia, que este projeto de lei versa matéria que está ligada às atribuições da entidade reguladora da comunicação social e que, portanto, por isso mesmo deve ser promovida a sua audição no percurso legislativo desta iniciativa e o mesmo deve acontecer relativamente à Comissão Nacional de Eleições e à Associação das Empresas de Estudos de Mercado e Opinião. O objeto da iniciativa visa alterar, portanto, a Lei 10/2000 e propõem-se basicamente três alterações. Uma, no que diz respeito à ficha técnica, aditando-se duas disposições que visam, no caso das sondagens feitas com base em freguesias tipo, a identificação das freguesias e das horas a que se procedeu aos inquéritos, e no caso das sondagens em que seja inquirido o sentido de voto em atos eleitorais anteriores, a sua identificação expressa e a sua conformação com a totalidade da amostra. Isto no que diz respeito à ficha técnica. Por outro lado, uma segunda alteração que é proposta quanto à divulgação em períodos eleitorais destes estudos visa estabelecer que no período da campanha eleitoral ou de uma campanha para um referendo e até ao encerramento das urnas sejam proibidos a publicação, a difusão, o comentário e a análise de qualquer sondagem ou inquérito de opinião, e ficando assim o regime vigente onde esta proibição acontece apenas entre o fim da campanha eleitoral e o fim do ato eleitoral. Uma terceira e última alteração que é proposta. O CDS apresenta nesta iniciativa, visa reforçar os poderes de supervisão da entidade reguladora da comunicação social no que diz respeito às atividades de realização e publicação de sondagens e inquéritos de opinião. O relatório faz depois o enquadramento legal e constitucional, faz também uma análise de direito comparado, digamos, enquadra regimes de alguns ordenamentos jurídicos com os quais temos relação e alguma semelhança. As conclusões traduzem exatamente o sentido das três alterações que há pouco identifiquei que o projeto visa promover. E, naturalmente, é o nosso parecer que a iniciativa está em condições de poder ser apreciada no plenário.
Muito obrigado. Pergunto se algum dos seus deputados pretende usar a palavra. Montenegro. Deputada, a doutora Amélia Montecito chamou-me aqui a atenção para o seguinte. Na segunda página faz-se referência à necessidade de ser promovida a audição da entidade reguladora para a comunicação social e da Comissão Nacional de Eleições e da Associação de Empresas de Estudos de Mercado e Opinião, a APODEMO. Simplesmente foram já solicitados parceiros destas entidades que já nos habilitaram em 25 de junho. Não nos habilitaram, mas de qualquer maneira isso já foi feito. Portanto, essa diligência já foi efetuada, pelo que talvez fosse de suprimir aqui estes dois parágrafos, ou então dizer que já foi,
dizer que foram
já de... foi promovida a audição, onde está deverá ser promovida, foi promovida a audição, ou foram solicitados. Sim, muito bem, faz-se-á essa menção. Senhores deputados, não havendo pedidos de palavra, pergunto se alguém vota contra, se alguém se abstém. Portanto, para ser o Sr. Deputado Luís Campos Ferreira, foi aprovado por unanimidade, estando ausentes os grupos parlamentares. Neste momento já não estão ausentes. A Sra. Deputada Helena Pinto vota a favor do parecer do Sr. Deputado Luís Campos Ferreira sobre o projeto de lei do CDS relativo às sondagens. Ou então depois indicará, o Bloco de Esquerda indicará, estando já presente, indicará depois o sentido de voto. Portanto, estão ausentes o CDS e o PS. Bom, a próximo parecer é do deputado Ricardo Rodrigues e é sobre a proposta de lei relativa ao cibercrime. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, o parecer versa precisamente sobre uma proposta de lei do cibercrime, transpondo para a ordem jurídica interna a decisão quadro do Conselho, uma decisão quadro do Conselho de 2005, e também adapta ao direito interno a convenção do Conselho da Europa sobre o cibercrime. Esses são dois documentos internacionais assinados por Portugal e por isso que convinha adaptar. Recordo-se que essa legislação em Portugal tínhamos uma lei de 1991, a Lei 109 de 91, que era a Lei da Criminalidade Informática, como se vê, passados esses anos, um pouco desatualizada. A Convenção do Conselho da Europa foi um primeiro trabalho internacional sobre o crime no ciberespaço e agora a Decisão 4 também regula estas matérias e nós precisávamos de adaptar. A opção legislativa, nesse caso, foi a de condensar num único diploma matérias que têm a ver com o direito penal e com o direito processual penal, e ambas as matérias dão cumprimento às obrigações assumidas no âmbito da referida Decisão 4. Definem-se novos tipos, com novas definições relativas a dados informáticos, fornecedor de serviços, dados de tráfico e sistema informático, e remete-se para a responsabilidade penal das pessoas coletivas, que nós já havíamos legislado em matéria de Código Penal. Depois, há matérias especiais relativas ao processo penal, que têm a ver com a preservação expedita de dados armazenados, adaptação de regimes de busca e de apreensões de formas excepcionais e também um regime de interceção de comunicações previsto no Código de Processo Penal. E ainda normas relativas à cooperação judiciária internacional. Estas são as áreas, grosso modo, que versa a proposta de lei, que, como disse, tem matérias da área penal, que quando fizemos a alteração do Código Penal já sabíamos que devíamos deixar para diploma próprio, e também matérias do Código de Processo Penal. Nesta medida, penso que estão reunidas as condições para o diploma subir a plenário.
Senhores deputados, pergunto se alguém quer usar a palavra. Não querendo. Quem vota contra, quem se abstém, parecer, o deputado Ricardo Rodrigues está aprovado por unanimidade. E vamos passar ao parecer da Sra. Deputada Ana Maria Rocha, relativa à proposta de lei 295/10 sobre o regime de concessão de indemnização às vítimas de crimes violentos e violência doméstica. Sra. Deputada, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O presente relatório versa sobre uma iniciativa do Governo, a proposta de lei nº 225, que altera o regime de concessão de indemnização às vítimas de crimes violentos e de violência doméstica, previstas em diplomas anteriores. Esta proposta reuniu os requisitos formais, a discussão na generalidade já está agendada e, relativamente ao seu conteúdo, esta proposta de lei não só visa unificar toda esta matéria, como também proceder a alterações que visem um melhoramento que se impõe. O presente diploma contém quatro novidades em sentidos diferentes. Em primeiro lugar, podem ser concedidos adiantamentos e indemnizações, bem como o tipo de proteção a conceder à vítima permite beneficiar mais as pessoas. Assim, indemniza-se todos os danos que tenham como resultado morte ou lesões graves para a respectiva saúde física ou mental, resultantes de atos intencionais ou não intencionais de violência. Criam-se também novos mecanismos de proteção à vítima, nomeadamente o alargamento a esta proteção às vítimas de crimes negligentes, e passa-se a indemnizar os danos morais, alarga-se também o direito a factos praticados fora do território nacional. Há uma resposta imediata às situações de especial carência económica do requerente, nomeadamente no que respeita à disponibilização de meios humanos e materiais necessários. Há também um alargamento do prazo normal de indemnização, que agora é alargado para 6 meses, quando anteriormente era 3 meses, isto nos crimes de violência doméstica. Prevê-se ainda a possibilidade de medidas de apoio social e educativo, bem como medidas terapêuticas adequadas à recuperação física, psicológica e profissional da vítima. Os montantes máximos de indemnização também sofrem um ligeiro aumento. Por outro lado, o procedimento é simplificado com vista à concessão de adiantamentos de indemnização. Passa a haver uma nova comissão, a Comissão de Proteção de Vítimas de Crimes, que funciona a tempo completo, 24 horas por dia, 365 dias por ano. Esta comissão tem poderes decisórios, regras mais exigentes e há uma maior colaboração entre esta comissão e os organismos públicos, as associações ou outras entidades privadas que nesta área de crimes de violência, de vítimas de apoio de violência doméstica, passam a ser mais apoiadas. Mas também auxilia a comissão na instrução de processos e tratando-se de entidades públicas na decisão dos adiantamentos. Também se introduzem novidades em matéria financeira. Há regras da Comissão para esse efeito. A Comissão, para além de passar a dispor de receitas próprias que pertencem à Comissão, o Presidente da referida Comissão tem um papel ativo na captação de contribuições e doações, tendo, no final, que prestar também contas, tendo um relatório sujeito à publicação. Finalmente, no ponto 4, introduzem-se regras no sentido de uma rigorosa verificação dos requisitos. A referida comissão passa a poder consultar bases de dados de registro comercial, predial e automóvel, no sentido de averiguar melhor a situação económica da vítima. Há uma maior exigência na prestação de informações. A comissão também passa a dispor de meios para recuperar os montantes adiantados, sendo responsável direta pela interposição de ações contra os agressores em nome do Estado. Prevê-se que o adiantamento das indemnizações por parte do Estado seja comunicado a serviços prisionais, para que uma parte dos rendimentos do recluso também seja afeta ao pagamento das indemnizações. Enfim, condensa-se no único diploma jurídico aplicável à concessão por parte do Estado dos adiantamentos de indemnizações às vítimas de crimes violentos, com o propósito de conferir maior certeza e previsibilidade do direito vigente. Faço aqui uma resenha da revogação dos diplomas, também, no sentido de facilitar uma visão deste diploma também há aqui uma discriminação por capítulos e assuntos. Relativamente ao enquadramento legal, este diploma revoga o Decreto-Lei 423-91, cuja sua grande especificidade era a criação de um seguro social. Revoga também a Lei 129-99, que também criou o regime de adiantamento às indemnizações devidas pelo agressor às vítimas de violência conjugal. Aliás, relativamente aos montantes, há aqui uma nota que não quero deixar. Foi nesse sentido que a indemnização se traduziu em montantes mensais de valor equivalente ao salário mínimo nacional. Agora é feito por unidades de conta, é uma novidade deste diploma. No atual regime eram detectados alguns problemas, que também enumerei aqui, e que agora com este diploma se pretende colmatar. Nomeadamente, o processo decisório era demasiado longo e burocrático. Há necessidade de ser conferidas algumas audições e pedidos de parecer, nomeadamente ao Conselho Superior da Magistratura, ao Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, aliás, entidades que eu passo aqui a elencar. E relativamente à conclusão, esta proposta pretende que seja aprovada a alteração do regime de concessão à indemnização às vítimas de crimes violentos e de violência doméstica, unificando a legislação avulsa e tentando introduzir melhoramentos com vista à maior proteção destas vítimas. E, portanto, está reunidas as condições para ser discutida e votada em plenário. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Há pedidos de palavra? Não havendo. Alguém vota contra, alguém se abstém. Portanto, parecer da Sra. Deputada Ana Maria Rocha está aprovado por unanimidade. Muito bem. Agora vamos passar à apreciação de relatórios de petições que aqui temos. Entretanto, verifiquei que, relativamente à proposta, ao projeto de resolução do PS, que há pouco estávamos para distribuir, verifiquei que esta petição tem mais de 4 mil assinaturas e, portanto, o problema está resolvido na medida em que o Partido Socialista, se o entender, poderá submeter o projeto de resolução diretamente à posição do plenário em simultâneo com as petições. Está aqui a Sra. Deputada Celeste Correia, que toma já conta da ocorrência. Exatamente. E, portanto, o relatório final, o relatório fará alusão a esse facto. Sra. Deputada Esmalda Ramires, a palavra é sua.
Obrigada, Sr. Presidente. Estamos perante uma petição subscrita por 4.189 peticionários, ainda que eles considerem que eram 4.295, mas os serviços da Assembleia só reconheceram as assinaturas de 4.189 como válidas. Eu refiro isso aqui porque alguns dos signatários me têm enviado mails referindo que são mais as assinaturas, portanto é para que conste que realmente tem que ver com a validação das assinaturas. Eles fazem no uso de um poder constitucional conferido a todos os cidadãos. Foram duas as peticionárias que vieram cá entregar esta petição, foi entregue em mão ao Sr. Presidente da Assembleia da República e a petição reúne requisitos formais de tramitação e contém o objeto bem especificado, pelo que se conclui pela sua correta admissão. O que os peticionários pretendem é solicitar à Assembleia da República que tome medidas legislativas e políticas para que, no seguinte sentido, que os boletins de voto estejam disponíveis em braille, que a propaganda eleitoral seja emitida em língua gestual e em braille, que nos locais de voto sejam impostas a existência de rampas de acesso e mesas adequadas a todos os cidadãos para o exercício do seu dever e direito.
Peço um pouco mais de silêncio, por favor. Não era a senhora deputada, é os outros senhores deputados.
Não sei se é por ser eu ou se é por ser uma petição, vamos lá ver. Se vai ficar muitos assuntos candentes. Como fundamento da sua pretensão, os peticionários começam por invocar os princípios fundamentais da liberdade, igualdade e solidariedade, depois invocam o artigo 49 da Constituição e, ressalvadas as incapacidades previstas na Lei Geral, fazem uma interpretação ao contrário, concluindo que não são incapacidades eleitorais de deficiência visual ou qualquer outra pessoa afetada por doença ou deficiência física notória e que não entendem nem se pode aceitar que ainda se mantenha em prática a multiplicidade de barreiras existentes no momento do exercício do dever. Para os peticionários, continuam a ser praticados por todo o país atos de reserva da liberdade de expressão, de acesso e privacidade decisional. Porquanto, segundo eles, a lei atual impõe que os cegos votem na companhia terceira e não impõe acesso à informação de propaganda em tempo de preparação para sufrágio universal, quer em língua gestual, quer em escrita para cegos, não impõe nem fiscaliza as acessibilidades para pessoas doentes e com deficiência física limitadora da deslocação e acesso, não garante mesas de voto condignas e dignificantes do exercício de voto a pessoas anãs ou de tamanho gigante. Invocam como instrumentos constitucionais e legais que contrariam a realidade por eles exposta. A Constituição, o facto de ter sido designado o Ano Europeu para a Igualdade de Oportunidade para Todos, as regras de matriz não discriminatória imposta pela Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, A Agenda Social 2005-2010 complementa e apoia a Estratégia de Lisboa e contempla estratégias de dimensão social aliadas ao crescimento económico de bem-estar e de não exclusão social, e procurando mostrar que a lei vigente é insuficiente para responder às necessidades especiais de alguns dos cidadãos sobre matéria de voto eleitoral, os dicionários invocam que os diplomas que dispõem sobre esta matéria eleitoral versam sobre capacidade, incapacidade, local de voto, o exercício de sufrágio, o voto secreto, e etc. E os diplomas estipulam regras próprias das quais destacam que os eleitores afetados por doença ou deficiência física notória votam acompanhados de outro eleitor por si escolhido, garante a fidelidade e expressão do seu voto e que fica obrigado ao sigilo absoluto. Se a mesa, isto, portanto, são as condições que aqui continuam e concluem que estas regras, e sobretudo a referida na alínea A, que foi a que li, põem em causa a unicidade do voto, o secretismo, a privacidade e a pessoalidade do voto e, por isso, entendo que a Assembleia, como referi, que regule com caráter de obrigatoriedade os boletins de voto para além dos parâmetros formais existentes, contenham em si escrito em braille como forma de garantir a pessoalidade e privacidade, se regule no sentido da obrigatoriedade da propaganda eleitoral ser acompanhada de tradutores de língua gestual e escrita e ser também emitida em braille como forma de defesa do direito à informação a todos os cidadãos, se impõe à execução da lei no sentido de garantir que em cada local de voto existam rampas de acesso ou mesas adequadas. Sob o enquadramento legal, referia que o direito de participação e de sufrágio vem, como efetivamente já foi referido, consagrados nos artigos 48 e 49 da CRP, sublinha-se que o direito de voto é intransmissível e insuscetível de representação ou procuração, devendo resultar imediatamente da manifestação de vontade do eleitor sem intervenção de qualquer manifestação de vontade alheia. E foi solicitada à DILP informação sobre direito comparado que aqui juntamos. E referidas também iniciativas legislativas relacionadas com o objeto da petição. No que concerne a iniciativas legislativas relacionadas com o objeto da petição, já foram encontradas várias iniciativas relativas à não discriminação em razão da deficiência, mas nenhuma abordando em concreto a matéria do direito de sufrágio. Acresce que foi aprovada a proposta de resolução 124/10 sobre Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, adotada em Nova Iorque em 30 de março de 2007, e de qual se destacam as seguintes disposições por terem que ver com esta matéria. No artigo 29, que vem na página 9, os Estados garantem às pessoas com deficiência os direitos políticos e a oportunidade de os gozarem em condições de igualdade com as demais pessoas, e sobre esta matéria destaco o que corresponde à linha II. A que se comprometem a proteger o direito das pessoas com deficiência a votar por voto secreto em eleições e referendos públicos sem intimidação e a concorrerem a eleições para exercerem efetivamente o mandato e desempenharem todas as funções públicas e todos os níveis de governo, facilitando o recurso a tecnologias de apoio e às novas tecnologias sempre que se justificar. E garantir a livre expressão da vontade das pessoas com deficiência enquanto eleitores para este fim, sempre que necessário, a seu pedido permitir que uma pessoa da sua escolha preste assistência para votar. Diligências efetuadas foram efetuados pedidos de dois parceiros, o pedido de parecer à Comissão Nacional de Eleições e à Direção-Geral da Administração Interna, tendo sido recebido o parecer da Comissão Nacional de Eleições, que se junta. Aqui chega, portanto, foi efetuada a audição obrigatória aos peticionários e aqui chegados queria referir como opinião da relatora o seguinte. No que concerne à matéria eleitoral, os diplomas legais vigentes, como referem os peticionários, dispõem sobre a capacidade e incapacidade eleitoral. Todos eles realmente contêm diretamente ou por remissão notas que conferem às pessoas com doenças ou deficiências notórias ou comprovadas a faculdade de votarem acompanhados de outro eleitor por si escolhidos, que garanta a fidelidade de expressão do seu voto e que fica obrigado a sigilo absoluto. Esta solução tem grande acolhimento por parte de muitos dos cidadãos a quem tal se dirige. No entanto, não me parece que se esgotem aqui as soluções possíveis, nem que constitua a melhor resposta às exigências intrínsecas ao exercício do direito de voto. Entendo a signatária que, sendo a característica essencial do direito de sufrágio, o exercício pessoal traduz-se na intransmissibilidade, insuscetibilidade de representação ou procuração no exercício do direito de voto. Ao oferecer às pessoas com capacidade reduzida a possibilidade de votar acompanhado, viabiliza-se efetivamente o exercício do direito, mas não se oferecem as garantias que o mesmo tem subjacente. Importa, todavia, referir que no concerto à problemática das acessibilidades invocada pelos peticionários, que para pessoas doentes e com deficiência física limitadora da deslocação e acesso, a Lei 163/2006, de 8 de agosto, definiu as condições de acessibilidade a satisfazer no projeto na construção de espaços públicos, equipamentos coletivos, edifícios públicos e habitacionais e aprovou as normas técnicas a que devem obedecer os edifícios, equipamentos e infraestruturas abrangidos, bem como as entidades com competência para fiscalizar e respectivas coimas e sanções acessórias. No que concerne ao argumento igualmente invocado pelos peticionários de que a lei atual não garante mesas de voto condignas e dignificantes do exercício de voto a pessoas anãs ou de tamanho gigante, importa referir que, para além dos referidos eleitores, existirão certamente outros que, por doença, deficiência ou acidente, tenham incapacidades objetivas de praticar o ato de votar ou de o fazerem de forma válida, designadamente os cidadãos ou cidadãs com doença de Parkinson, para os quais importa também encontrar as melhores soluções para a prática do ato. Pelo exposto, a discussão sobre esta problemática remete-nos para a importância da identificação das diferentes doenças ou deficiências que tornam necessária a criação de condições especiais à garantia da prática do voto em condição de autonomia e secretismo. E remete-nos igualmente para a necessária procura de soluções mais adequadas, designadamente através do contributo das associações representativas de cidadãos e cidadãs e das experiências já adotadas por outros países sobre esta matéria. Foi nestes termos que a signatária do relatório, juntamente com outros deputados do Partido Socialista, entendeu oportuno apresentar um projeto de solução que recomenda ao Governo a promoção de soluções institucionais e legais adequadas ao exercício pleno do direito de voto. Ainda relacionada com a pretensão dos peticionários no que refere à propaganda eleitoral emitida em língua gestual, importa referir que um dos meios de comunicação social mais utilizados por portugueses é, sem dúvida, um instrumento com condições para potenciar e materializar o acesso às pessoas com capacidade reduzida, garantindo a formação da vontade esclarecida em igualdade de oportunidades, designadamente durante a campanha eleitoral. E aí a Lei da Televisão 27/2007, de 30 de julho, que regula o acesso à atividade da televisão e o seu exercício, promove o respeito pelo princípio da cooperação, estabelecendo que o Estado, a concessionária do serviço público e os restantes operadores de televisão devem colaborar entre si na percepção dos valores da dignidade da pessoa humana, tendo como consideração as necessidades especiais de certas categorias de espectadores. E o número 3 do artigo 34º estabelece que a entidade reguladora da comunicação social compete definir o conjunto de obrigações a constar no mapa plurianual que permita o acompanhamento das emissões por pessoas com necessidades especiais, nomeadamente através do recurso à legendagem, à interpretação por meio de língua gestual, à audiodescrição ou outras técnicas que se revelem adequadas. Nesta conformidade, atenta igualmente à garantia do exercício do direito de antena em períodos eleitorais, plasmada na mesma lei, importa assegurar o acompanhamento desse tempo de antena aos eleitores com necessidades especiais através da aplicação das técnicas atrás referidas. E foi também neste sentido que a signatária, juntamente com outros deputados do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, apresentaram um projeto de lei de alteração à Lei da Televisão que visa garantir, através do conjunto de obrigações constantes do plano plurianual, o acompanhamento das emissões respeitantes ao direito de antena eleitoral pelas pessoas com necessidades especiais, com recurso às técnicas que se revelem adequadas. E, em conclusão, somos do parecer que a petição que foi subscrita pelos 4.189 cidadãos deverá ser apreciada pelo Plenário da Assembleia da República, que deve ser dado conhecimento do presente relatório parecer aos grupos parlamentares, juntamente com os demais elementos instrutórios, para querendo adotarem a competente iniciativa legislativa, e também dar conhecimento à ACAP, a Associação dos Cegos e Ambliopes de Portugal, à Associação Portuguesa de Deficientes e à Associação Portuguesa de Doentes de Parkinson, nos termos legais e regimentais aplicáveis, do conteúdo do presente relatório e das providências adotadas. Obrigada.
Muito obrigado. Eu informo que o debate desta petição está a ser gravado, está a ser registado por solicitação da Sra. Deputada, para que se possa, que é perfeitamente legítimo, está a ser feito para que se poder dar conhecimento do seu conteúdo aos peticionários. Darei a palavra a quem a solicitar. Eu gostaria de dizer o seguinte: em primeiro lugar, felicitar a Sra. Deputada pelo relatório, e a referir a pertinência desta solicitação, ou pelo menos de parte dela. Creio que nós, na mais recente lei eleitoral que aqui aprovámos, que é da lei eleitoral para a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, já está prevista a existência de boletins de voto em braille, e, portanto, foi já aberto esse precedente na nossa legislação e, portanto, seria desejável que em futuras alterações das leis eleitorais que ciclicamente ocorrem para atualizar alguns aspectos que normalmente práticos, que essa questão fosse efetivamente ponderada, porque é uma possibilidade real e que resolveria, de facto, o problema do voto dos cidadãos invisuais que tem sido assegurado através da colaboração de pessoa da sua confiança, o que obviamente sendo uma solução de recurso não é a solução ideal, havendo outras, e também creio que o problema das barreiras arquitetónicas junto de acesso, que permita o acesso de cidadãos deficientes às assembleias de voto é extremamente relevante. Eu posso testemunhar que a assembleia de voto, onde exerço o meu direito cívico, tem barreiras arquitetónicas grandes, escadarias que nem sequer um corrimão tenha e que não são tão pequenas como isso, que é uma coisa que me choca e que sempre que há eleições aproveito para manifestar o meu protesto junto à junta de freguesia respectiva relativamente à escolha daquele local de voto, que é extremamente penosa para que cidadãos com dificuldades de locomoção possam ter acesso à assembleia de voto. E, portanto, eu creio que esta petição tem muito sentido. Há aqui uma matéria que creio que é mais delicada, que é da exigência de publicação da propaganda eleitoral em linguagem gestual e em braille, porque isso já conflitua com a liberdade de propaganda e até com os meios que os partidos dispõem para efetuar a sua propaganda. Isso já não podemos impor. Eu registro, no entanto, que alguns partidos já fazem os seus tempos de antena televisivos com tradução em linguagem gestual, o que é algo que importa registar muito positivamente. Creio que se poderão dar alguns passos em termos de, talvez, de garantir o apoio público à realização dessa tradução, mas agora é delicado e obrigar todos os partidos políticos a publicar, a fazer aplicar a sua propaganda em braille ou assegurar a tradução gestual dos seus tempos de antena. Em todo o caso, é uma preocupação que se registra, dado que, obviamente, os cidadãos deficientes também devem ter direito a receber as mensagens de todas as forças políticas concorrentes de uma forma que lhes seja acessível. E, portanto, eu queria aproveitar este debate, esta petição, também para, de certa forma, saudar a iniciativa dos peticionários. Verifica-se que há um projeto de resolução que subirá a plenário, apresentado pelo PS, e que subirá a plenário caso os proponentes o entendam. E pergunto se há mais os deputados que querem intervir sobre esta matéria, antes de passarmos à votação. Sr. Deputado Vasco Freco.
Eu queria só fazer uma sugestão à relatora. Nesta parte do parecer conclusivo em que se sugere o envio a um conjunto de associações, não vejo razão para não incluir a Associação dos Deficientes das Forças Armadas, que, enfim, é também bastante representativa.
Sr. Deputado Esmalda Ramires.
Só sobre este assunto, Sr. Presidente, para referir que a ideia de incluir aqui estas associações foi porque esta petição, tendo muitos peticionários, nasceu da ideia de alguém que, de uma forma meritória, entendeu poder dar o seu contributo para melhorar as condições de voto das pessoas com deficiência, mas também não são representativas de nenhum grupo de pessoas com necessidades especiais, portanto, nem de cego, nem de ambliopes, nem de nenhum absolutamente. E, portanto, não nos dão aqui, não transportam nenhuma expectativa especial relativamente a nenhum grupo em especial. Pelo que, se a resposta fosse só dada, não iria ao encontro, certamente, de associações que possam tomar conhecimento desta matéria que estamos aqui a tratar. E, portanto, as associações aqui referidas foram aquelas que foram pensadas com mais interesse direto no assunto, mas nada inviabiliza que se junte realmente, ou que se envie mais outra associação a esta petição. Esta petição não, desculpa, este relatório.
Portanto, eu entendo a sua intervenção no sentido de concordância com a que se acrescenta aqui à Associação de Defesa das Forças Armadas. Muito bem. Nesse caso, pergunto se há votos contra, se há abstenção. Sr. Tada.
Sr. Presidente, era para, como signatária da petição, solicitar desde já que o projeto de lei subisse a plenário juntamente com a petição.
Neste caso é o projeto de resolução.
Projeto de resolução, desculpa.
Projeto de resolução.
Projeto de resolução, sim.
Não, vamos lá ver, eu creio que isso faça menção no relatório, não é? Sendo que essa iniciativa é do grupo parlamentar proponente, não é? Mas de qualquer maneira faz-se menção no relatório de que há uma iniciativa legislativa.
Certo.
Para subir a... Legislativa não, uma iniciativa parlamentar para subir a plenário. Muito bem. Portanto, está aprovado por unanimidade o parecer. E vamos passar agora à discussão do relatório do Sr.
Eu só pedi só a palavra
para o Sr. Tarzal da Ramírez.
Desculpa, Sr. Presidente, só porque aqui o colega está a referir-se ao facto de que eu na petição refiro um projeto de lei quando deveria referir um projeto de solução. Não sei se eu fiz, é natural que sim, o que eu quero esclarecer...
Eu imaginei até que fosse outra...
São dois.
São dois?
São dois. E precisamente, queria também referir isto, queria referir isto precisamente pelo que depreendi das palavras do Sr. Presidente, que é assim, o projeto de resolução, a finalidade é proporcionar, promover condições adequadas, e porquê? Porque, como o Sr. Presidente referiu muito bem, o voto em braille faz todo o sentido, mas também levanta algumas dúvidas numa assembleia de voto com poucas pessoas. O facto de essas poucas pessoas votarem em braille pode pôr em causa o sigilo do voto. Portanto, já pensa-se, nós sabemos que o Governo está a trabalhar nisso, em encontrar outra solução, como uma matriz, é um caso de ser o próprio voto em braille concretamente. Por outro lado, como referi, as pessoas com doenças de Parkinson, também muitas delas, mas têm uma doença em estado mais avançado, podem realmente não conseguir votar no quadradinho certo. Portanto, isso tem estudo. E, portanto, é nesse sentido de tornar mais célebre esse processo que está em curso e que as associações estão a ser ouvidas. Mas, relativamente à questão da língua gestual, portanto, em sede de... Portanto, na propaganda eleitoral, a informação que eu obtive foi de que há... Para além de estar previsto, está prevista a criação de condições, elas materialmente existem. Existem as condições para que todos os partidos possam, e é essa mesma a intenção, porque só se forma uma vontade esclarecida ouvindo todas as partes e não as partes dos grandes, dos que têm a possibilidade. Portanto, a intenção mesmo é criar condições para que todos os partidos possam criar condições legais, porque em termos materiais existem. Nós queríamos é que ficasse contemplado, legalmente previsto, para que, não houvesse razão, para que o plano plurianual não preveja logo que as campanhas eleitorais, pelo menos aquelas que se prevêem, sejam, e portanto que se tem que criar condições, não é? Em termos técnicos. Por isso que, atempadamente, a lei já preveja que o plano inclua o recurso a técnicas adequadas durante a campanha eleitoral. Obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado. De qualquer forma... O que vai para plenário com a petição é para projeto de resolução, não é? O projeto de lei tem a sua tramitação, que não passa, aliás, por esta comissão, mas pela 12ª, creio. Portanto, podemos então dar o parecer como aprovado e passar à discussão, à apresentação e discussão do parecer do Sr. Deputado Vítor Pereira sobre a petição 579.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta petição, subscrita por 1.268 cidadãos, deu entrada em 8 de maio passado. Estes mesmos cidadãos pretendem haver alargado o quadro de competências dos licenciados em solicitadoria. A petição cumpre os requisitos legais, constitucionais e regimentais. E, no essencial, os autores desta petição, os subscritores desta petição, referem que desde a entrada em vigor do Decreto-Lei 899 de 8 de janeiro, que regula o acesso à profissão de solicitador, Tem havido, não tem havido, por parte do poder público, um acompanhamento devido às competências, às técnicas científicas exigidas para o exercício desta profissão. Os autores da petição consideram, portanto, que a situação que os abrange, que é injusta, que é discriminatória, que exercem o mandato judicial de forma muito condicionada, que o solicitador está demasiado restringido a causas de pequeno valor. Na maior parte dos casos, o solicitador pode apenas fazer o que qualquer cidadão sem formação jurídica pode fazer autonomamente. E estas questões, ao não ser permitido ao solicitador debater também em tribunal questões de direito. E sintetizam e peticionam, por último, que o solicitador licenciado seja incluído no artigo 60, número 1 do Código de Processo Civil, que seja dado ao solicitador licenciado plena competência para debater todas as questões de direito que perante ele se discutam, que seja criada uma percentagem de números clausos para que o licenciado em solicitadoria que conclua com sucesso o mestrado em direito possa candidatar-se à Ordem dos Advogados, que seja criada uma estrutura que distribua exclusivamente alguns processos especiais à competência do solicitador e, por último, que em futuras reformas da Justiça seja sempre atendida à posição que o solicitador poderá vir a desempenhar no ordenamento jurídico. Dispensando de fazer referência ao enquadramento jurídico, passava à fase da audição, que foi uma audição que é obrigatória nos termos da lei, foram aqui recebidos uma comitiva de 20 alunos, entre os quais se encontrava o primeiro subscritor, e, portanto, já passando para a opinião do relator, que é mais reflexão do que opinião, dado o contexto em que esta petição surge aqui, dizer que, relativamente à primeira questão, à questão de que o solicitador licenciado seja incluído no artigo 60, que as competências dos profissionais forenses devem ser cada vez mais orientadas para a prestação de um melhor serviço aos utentes, e que, portanto, a inclusão do solicitador licenciado neste artigo, que se reporta à intervenção obrigatória de advogado nos processos executivos, pode ser equacionada quando se adequa, portanto, à sua formação. Convém, contudo, salvaguardar que essa intervenção não será feita em regime de exclusividade e que só os solicitadores licenciados em Direito ou com mestrado em Direito poderão representar as partes em procedimentos que sigam os termos do processo declarativo. Relativamente à segunda questão, ou seja, que o licenciado tenha plena competência para debater questões de Direito, enfim, é um pouco à guisa de conclusão, relativa à anterior, só deverá abranger solicitadores licenciados em Direito ou com mestrado em Direito, e ainda assim, nunca em regime de exclusividade. Relativamente à terceira, aos números clausos para acesso à advocacia, admite-se que deverá existir uma séria discussão, deverá ser feita uma séria discussão acerca da possibilidade de acesso à profissão de advogado. No que concerne à quarta conclusão da petição, que seja criada uma estrutura que distribua exclusivamente alguns processos especiais à competência do solicitador, entendemos que se deve alargar a área de concorrência em alguns processos judiciais ou prejudiciais, como por exemplo o inventário, pode ser equacionada, mas nunca também em regime de exclusividade. Por último, e no que diz respeito às reformas futuras da Justiça, enfim, deve evitar-se situações de exclusividade nas áreas de exclusividade de competência, e nada obsta que seja encarada a mais-valia que em cada situação concreta o papel do solicitador possa significar. Aliás, assinala-se que já nesta legislatura o solicitador passou a poder intervir em áreas onde antes o não podia fazer, como é o caso em matéria de propriedade industrial e celebração de contratos de transação imobiliária, por documento particular, autenticado, e a possibilidade de prestação de serviços associados a esse contrato. Pelo exposto, somos do parecer de que se encontra esgotada a capacidade de intervenção desta Comissão, e atendendo a que as pretensões dos peticionários com substância em alterações legislativas deve ser remetida cópia da petição a todos os grupos parlamentares para o eventual exercício do disposto na alínea C do número 1 do artigo 19 da lei e, portanto, ser arquivada e dar-se conhecimento aos peticionários e ao Sr. Presidente da Assembleia da República. Muito obrigado.
Sr. Deputado, alguém quer intervir? Não havendo? Se não houver votos contra nem abstenções que se manifestem, consideramos aprovado por unanimidade este relatório. Muito obrigado, Sr. Deputado Vítor Pereira. E, entretanto, o Sr. Deputado Magalhães chegou exatamente a tempo de apresentar o seu relatório sobre o relatório da petição relativo ao divórcio da iniciativa da cidadã Maria Isilda Pegado e a ex-deputada Maria Isilda Pegado. Deputado Magalhães. Aliás, deputada desta comissão.
Obrigado, Sr. Presidente. Mas não diria as minhas desculpas por atraso, porque, como disse muito bem, vinha tempo. Mas, de qualquer forma, dar essa nota do atraso, dizer que, de facto, este relatório visa a petição número 501/10, apresentado por um grupo de 4.693 cidadãos, encabeçado pela doutora Maria Isilda Pegado, como bem notou, foi deputada desta casa, desta comissão, e foi objeto também de audição, esteve connosco aqui ontem mesmo, para ser ouvida nos termos desta petição. Esta petição tem duas vertentes ou duas partes. A primeira solicita à Assembleia da República que legisle no sentido da dignificação da cidadania, da família e do casamento, a primeira parte, e a segunda parte que recua no processo legislativo que levou à aprovação na generalidade do projeto de lei número 509/10. Ora, quanto à primeira, obviamente estamos todos a tempo. Quanto à segunda, a própria peticionária assim o entendeu, que obviamente já não vai a tempo. Mas dizer-vos que, senhores deputados, que o objeto da petição está bem especificado, o texto é inteligível, não há causas de indeferimento liminar, e depois optei por fazer um pouco uma súmula daquilo que é a extensa fundamentação e argumentação dos peticionários. Primeiramente, no ponto 2, onde falo do objeto, motivação e conteúdo da petição, porquanto os peticionários tiveram cuidado de clarificar os pontos em concreto que os preocupavam e que os preocupa e que, na altura, queriam que fosse incluída na alteração legislativa, entretanto, ocorrida, e que agora pretendem que, assim, os grupos parlamentares o entendam, volta a ser reincluída na lei. Nomeadamente, tem a ver, e dão grande ênfase a esta matéria, a prestação de contas entre marido e mulher, na conferência e no momento que ocorre o divórcio, a eliminação da responsabilidade, ou seja, a eliminação da sanção para a violação dos deveres conjugais, e aquilo que denominam como errónea e eliminação da noção de culpa no divórcio. São estes, sobretudo, os pontos que os subscritores desta petição pretendem, ou pretendiam que fosse objeto de recuo no processo legislativo e pretendem agora que seja objeto de projetos de alteração, projetos de lei de alteração, por parte dos grupos parlamentares. Inclusivamente, elencam, que podem ver na página 3, o ponto 3, um conjunto de alterações específicas, indicando os artigos que, no seu entender, seriam necessários. Nos termos, como eu disse, ontem mesmo foram objeto de audição, conforme é obrigatório. Os pontos que deram maior ênfase têm a ver, por um lado, com o facto de este projeto, esta alteração, ter sido apresentado, discutido e aprovado na generalidade em menos de uma semana. Um pequeno parênteses, Sr. Presidente, para dizer que nesta matéria foi explicado aos subscritores que isso deve-se, e obviamente que a primeira subscritora conhece e reconhece isso, deve-se ao facto do Partido Socialista ter feito desta matéria um objeto de agendamento legislativo, e daí, como todos nós sabemos, a celeridade normalmente é maior. Foi explicado isso, da minha parte, e obviamente a doutora Isilda Pegado sabe disso mesmo, não precisava disso, mas foi dito expressamente essa pequena questão, pequena ou grande, no caso dos subscritores, grande questão, mas essa questão. Dizer que, como eu já disse, em certa medida, os subscritores entendem que poderá ser considerado um ato inútil numa parte, na parte que pede o recuo no processo legislativo que levou à aprovação. Em qualquer dos casos, aproveitam um pouco para fazer, nesta audição, aquilo que consideram ser já possível ser feito, que é um balanço da entrada em vigor desta lei. Não vou estar a amassar muito os senhores deputados, acho que está relativamente, e de forma, apesar de tudo, sintética, porque foi uma extensa reunião, apesar de tudo sintética, os argumentos que aduzidos pela subscritora, pela primeira subscritora desta petição. Num terceiro ponto, procura-se, enfim, sem também estar a ser exaustivo, fazer um pouco um enquadramento legal, histórico e antecedentes relativamente à questão do divórcio. Depois, por fim, procura-se também fazer um histórico mais recente, que tem a ver com a entrada, esta última alteração e a entrada em vigor desta mesma lei, nomeadamente não podendo deixar de referir, ainda que, para descanso de algumas senhoras e senhores deputados, sem fazer verter todas as objeções do Sr. Presidente da República, fazer menção ao veto do Sr. Presidente da República. Não estão aqui, como podem ver, a extensa mensagem do Presidente da República a esta Assembleia. Em suma, Sr. Presidente, é de nosso parecer que a presente comissão deve ser dado conhecimento do presente relatório ao primeiro subscritor, obviamente, e que a petição seja remetida ao Sr. Presidente da Assembleia da República para apreciação em plenário, que é obrigatória, tendo atenção o número de assinaturas ser superior a 4.000, ou seja, neste caso, 4.693. Muito obrigado.
Deputado João Montenegro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para cumprimentar o relator, já agora aproveitar para cumprimentar também os outros, apesar de não termos feito intervenção, pelo trabalho que desenvolveu. E só uma pequena nota, é que o relatório vem identificado como sendo um relatório intercalar, mas na sua parte, digamos, deliberativa, é um relatório final, uma vez que, digamos, o parecer final é a remissão, ou a remessa ao Sr. Presidente da Assembleia da República, do teor do mesmo para efeitos de ser apreciado no plenário. Portanto, julgo que haverá aqui um erro.
Muito bem. Deputada Helena Pinto.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, eu queria aproveitar, em primeiro lugar, para saudar o Sr. Deputado Relator pelo relatório e, com certeza, pela audição, porque já, como disse, foi bastante longa. Mas gostaria só de fazer três reparos ou três sugestões, se assim o entender. Eu não tenho nada a opor ao parecer, que é aquilo que iremos votar. No entanto, permita-me, Sr. Deputado Nuno Magalhães, de, claro, o Sr. Deputado não faz novamente o relato exaustivo da mensagem ou das mensagens que o Sr. Presidente da República dirigiu à Assembleia da República. Já por ocasião do outro relatório, tivemos aqui uma transcrição exaustiva por parte do Sr. Deputado Montalvo Machado. Mas permita-me que lhe diga, não faz simplesmente referência ao veto. Ao veto e depois à sua substância também. Mas as minhas objeções não são aí. As minhas objeções são sobretudo nos três últimos parágrafos da página 10. Uma das quais, Sr. Deputado, parece-me que está completamente desenquadrada e tem a ver com a informação que é dada sobre a DECO. Repare como o Sr. Deputado tem o cuidado de escrever a dizer que também a DECO, através dos seus gabinetes de apoio aos sobreendividados, tem chamado a atenção para o facto de ser a alteração do quotidiano dos casais, designadamente por razões de divórcio, que tem levado ao endividamento, não por razões de divórcio à luz da nova lei. Parece-me que isto seria um bocadinho extensivo à situação atual. E nós sabemos, estamos também a ver o enquadramento. Assim como me parece um bocadinho também fora do contexto citar tão pouco e não citar todo o contexto sobre as declarações do professor Guilherme de Oliveira. Parece-me que o relatório perde por isso mesmo. Todos nós sabemos quais são as opiniões e quais foram as polémicas em torno deste diploma e assumimos-las claramente. Agora parece-me que os três últimos parágrafos, fazendo referência a três questões que supostamente podem vir em ajuda das opiniões contrárias a esta lei, estão um bocadinho desenquadradas. Como é óbvio, iremos votar o parecer, Sr. Deputado Nuno Magalhães, e nada mais. Já por isso, desde já, lhe digo, permita-me estas observações sobre o conteúdo daquilo que escreveu. Era isto, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Helena Pinto. Eu queria, antes de dar a palavra ao Sr. Tavador, também, se me é permitido, que ficasse registada a discordância da bancada do PCP relativamente aos últimos parágrafos dos considerandos expressos pelo Sr. Deputado Relator. Sr. Deputado Ricardo Rodrigues?
Pois, também agradecer o contributo do Sr. Deputado Nuno Magalhães que dá, mas também, nesta sintonia, dizer que, enfim, todos nós sabemos que há opções e que votamos essa lei. Uns votaram a favor, outros votaram contra. E, portanto, é o processo legislativo normal em democracia. Sendo certo que esta lei teve um consenso bastante alargado na Assembleia da República, o que corresponde naturalmente a um consenso também muito alargado na sociedade portuguesa. Registamos que há opiniões divergentes, é salutar, mas, na verdade, quer dizer, um trabalho técnico da Assembleia da República passa naturalmente por não tomar posição específica quanto àquilo que nos é apresentado, uma vez que é para ser votado nesta comissão e, portanto, também dizer que discordamos dos últimos parágrafos do relatório.
Sr. Tamo Magalhães.
Obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, queria agradecer as amáveis palavras dos Srs. Deputados Luís Montenegro e Helena Pinto, do Sr. Presidente e do Deputado Ricardo Rodrigues. Dizer, obviamente, que é uma gralha em relação à observação feita pelo Sr. Deputado Luís Montenegro. E dizer o seguinte, Sr. Presidente, quanto aos três últimos parágrafos. Não foi, não creio que seja justo dizer-se que procurou-se fazer aqui um elencar das posições, opiniões contrárias. Acho que não é justo, e não é justo, tanto mais assim é, quanto cita-se o próprio autor do anteprojeto que deu origem ao projeto de lei. Acho que não é, certamente, concordaremos todos, que não é certamente alguém que tenha uma opinião contrária, porque senão não teria feito o anteprojeto que fez e que deu origem ao projeto que deu. E, portanto, limitei-me a citar o professor Guilherme de Oliveira, como todos sabem, que foi o autor do anteprojeto, e, creio que não de forma despreciante, apesar de tudo, não se trata de uma opinião qualquer, trata-se da opinião do Presidente do Supremo Tribunal de Justiça. Também adeco, creio que todos nós seremos de acordo da importância desta associação, mas admito até que a DECO pudesse não constar. Agora, a opinião do autor da lei e do Presidente do Supremo Tribunal de Justiça não creio que sejam propriamente opiniões avulsas de cidadãos, por muito que possam eventualmente ser incómodas. Agora, do autor do próprio autor material da lei e do Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, creio, francamente, com salvo devido respeito para a opinião dos colegas, e nomeadamente do Sr. Presidente, creio que era e quase que exigível estar nessa petição, e não é, nem foi, intenção do relator estar a tomar posição sobre a matéria. Aliás, procura-se fazer um relatório onde não haja qualquer tipo de apreciação valorativa e uma mera narrar, mera, e quando há essas apreciações valorativas, é dita, ou pelo menos é colocada, na opinião da primeira subscritora da petição e não na opinião do relator. Portanto, agradecendo mais uma vez as palavras dos colegas, dizer que, francamente, não vejo necessidade de tirar estes últimos três parágrafos, portanto, trata-se a opinião do autor da lei e do Presidente do Supremo Tribunal de Justiça. Creio que não são entidades propriamente especiais. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Magalhães. Queria também fazer menção à prontidão da elaboração do relatório, na medida em que a audição dos peticionários foi ontem mesmo. E, portanto, podemos dizer que estamos na presença, verdadeiramente, de um relatório na hora. Portanto, relativamente ao parecer, pergunto se há votos contra ou abstenções. Não havendo, o parecer foi aprovado por unanimidade. Temos entre nós mais um relatório, que é do Grupo de Trabalho de Proteção contra a Violência de Género, que resulta do trabalho de um grupo conjunto entre a 1ª Comissão e a 12ª Comissão. Eu creio que isto é para conhecimento. É para conhecimento desta Comissão, portanto está na posse dos senhores... É que eu não sei de quem é o relatório. Sr. Deputado Ana Maria Rocha? Tem a palavra. Não sei, Sr. Deputado. Qual é o... Eu dou a palavra ao Sr. Deputado Ana Maria Rocha para pensar sobre esse assunto. Para também pensar sobre esse assunto. Porque não,
obrigada,
ainda não
me apercebi
exatamente qual é o objetivo deste relatório. Mas Sr. Deputado Ana Maria Rocha poderá até porventura esclarecer-nos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito brevemente, então. O presente relatório versa sobre um grupo de trabalho que foi constituído em janeiro do ano passado sobre um projeto do Bloco de Esquerda sobre a violência de género. Foi constituído um grupo de trabalho com elementos da 1ª Comissão e da 12ª Comissão. Neste âmbito foram promovidas 16 audições a entidades que julgamos pertinentes. Também recebemos alguns contributos por escrito. Aliás, está tudo aqui, acho que está tudo aqui bem explicado no relatório, passo em modéstia. E relativamente ao fecho, julgamos que este grupo de trabalho concluiu, procurando os meus óculos, concluiu que havia um esvaziamento, uma vez que este projeto, além de ter várias deficiências ou lacunas, também deu lugar a algumas iniciativas, quer do Bloco de Esquerda, quer também uma iniciativa do Governo que está em fase final de aprovação, relativamente à violência doméstica. Portanto, resta-me apenas aqui acrescentar que agradeço os contributos de todos, nomeadamente das pessoas desta comissão que estiveram sempre prontas para tudo e mais alguma coisa, nomeadamente para os sucessivos adiamentos das audições por falta de agenda ou dos deputados ou das entidades ouvidas. E não me delongo mais, estarei disponível para qualquer esclarecimento adicional. Muito obrigada.
Fadena Pinto.
Sr. Presidente, eu gostaria só de dizer três palavras. A primeira, saudar, como é óbvio, a Sra. Deputada Ana Maria Rocha como coordenadora deste grupo de trabalho, que penso que foi um grupo de trabalho que deu um contributo muito importante ao debate sobre a temática da violência doméstica e da violência de género. Basta ver pelo elenco das audições que foram realizadas, e não foram simples audições, foram discussões sobre o tema, que penso que veio enriquecer e que veio agora, e que, espero eu, proporciona ainda, na discussão da especialidade que vamos ter da proposta de lei, dos projetos de lei que versam sobre esta matéria, os seus reflexos e contributos. Eu não sei se o relatório se vota, se não se vota, pronto, também não faço questão de o votar. Queria dizer é que, como tinha intenção, como autora do projeto, gostaria de entregar na Comissão uma declaração por escrito sobre este mesmo grupo de trabalho e os resultados. Era isso que eu queria anunciar.
Muito bem, será anexa ao relatório, mas creio que é um relatório para conhecimento desta Comissão. Muito obrigado. Ora bem, nós temos ainda, antes da entrada do Sr. Secretário de Estado José Magalhães, podemos resolver porventura, as votações na especialidade que ficaram de ontem, que dizem respeito à proposta de lei 260 e proposta de lei 288. Ora bem, relativamente a estas propostas de lei, entraram propostas de alteração da autoria do PSD e do PS. Não sei se há algum trabalho de entendimento entre ambos os grupos ou se passamos à votação de cada uma das propostas apresentadas. Sr. Deputado Luís Montenegro.
Muito obrigado. Para dizer que efetivamente não houve nenhum trabalho prévio de entendimento. Em todo caso, parece-me que as alterações que são apresentadas pelo grupo parlamentar do Partido Socialista estão também contempladas nas propostas de alteração do PSD, que apesar de tudo vão mais longe e portanto foram identificaram mais casos do que aqueles que o Partido Socialista fez no que tange à correção da terminologia, como já aqui tivemos a oportunidade de falar hoje. Por outro lado, no que toca à proposta de lei 260, as alterações do Partido Socialista não contemplam uma alteração que nós apresentamos e que visa fazer, com este processo legislativo, a transposição também da Diretiva 2009-299, que no caso da proposta de lei 288 foi feita, no caso da 260 não foi feita. E resultou também da discussão que tivemos no plenário, com a concordância do próprio Governo, que era útil aproveitar o processo legislativo da proposta de lei 260 para fazer essa transposição, e é esse o objeto que versa a nossa proposta e que vai além daquele que é previsto na proposta do Partido Socialista. Razão pela qual, concluindo, eu propunha, eu não sei qual foi a ordem de entrada das propostas.
Os Partidos Socialistas entraram primeiro.
Eu não tenho nada contra que possamos votar as do Partido Socialista, mas se votarmos as do PSD, as do Partido Socialista estão contempladas e, portanto...
Sr. Tadeu Helena Terra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para dizer o seguinte, de facto, as propostas que primeiro deram entrada na mesa foram as do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. E, portanto, por uma questão de metodologia a seguir e de economia processual, eu proponho o seguinte, que se votassem primeiros do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, naquilo em que, por via dessa votação, ficassem prejudicadas as do PSD, procederíamos em conformidade. No caso em que as propostas de alteração do PSD forem mais além daquilo que são as propostas do Grupo Parlamentar do PS, nós estamos disponíveis para as votar favoravelmente e, portanto, por uma questão de metodologia pura e simples, é a proposta que deixo ficar. Muito obrigada.
Votar. Vamos começar pela proposta de lei 260/10. A primeira proposta de alteração que existe é uma proposta para o artigo 1º, que é uma proposta do PSD, para o artigo 1º. Portanto, íamos submeter esta proposta à votação. Portanto, a proposta do PSD para o artigo 1º, quem vota contra, abstenções do PCP, votos a favor do PS, PSD e CDS. Portanto, está aprovada a proposta do PSD para o artigo 1º. Para o artigo 3º, há uma proposta do Partido Socialista. Posso meter à votação? Portanto, votos contra não há. Abstenções do PCP. Votos favoráveis do PS, PSD e CDS. Do Partido Socialista. Portanto, está... Sim. Não, é que há um I. O I não é apagado. Abrange as duas realidades.
Exatamente. Ou seja, de menor é para os dois tipos. Exatamente. Logo, o menor aplica-se aos dois tipos. Por isso, daí o I. Por uma questão de técnica logística, eu acho que é melhor ficar como está. Se eventualmente, em sede de redação final, se vier a propor o contrário, nós aceitaremos sem nenhuma dificuldade.
Bom, temos uma proposta do PSD para o artigo 14º. Então vá. Bem.
Sr. Presidente, eu confesso que do ponto de vista daquilo que é a minha visão da técnica logística, pelo contrário, escandaliza-me que assim seja. E, portanto... Eu proponho que fique como está e votarei desta forma. Se a comissão de redação final vier a propor de forma diferente, faremos em conformidade.
Acho que vale a pena ponderarmos na redação final, porque de facto, havendo um crime de exploração sexual, veremos isso. Deixaremos isso para a redação final, até porque não era muito conveniente haver discrepâncias, aprovarmos no mesmo dia. Disposições discrepantes. Bom, mas vamos passar à votação da proposta do PSD para o artigo 14º. E há uma proposta do PSD também para o anexo. Não sei se podemos votar conjuntamente. Portanto, votos contra. Abstenções. PCP. Votos favoráveis. Portanto, abstenção do PCP. Votos favoráveis do PS, PSD e CDS. E vamos votar. O remanescente da proposta de lei 260/4, não há votos contra, portanto, presumo que abstenções, portanto, foi aprovado com os votos favoráveis do PS, PSD e CDS e a abstenção do PCP. Iríamos passar agora à votação do artigo da proposta de lei 288/10 e iremos votar a proposta da alteração do PS ao artigo 3º. Votos contra, abstenções, portanto, foi aprovada com os votos favoráveis do PS, PSD e CDS e a abstenção do PCP. Há uma proposta do PS para o artigo 21. Que, aliás, é do PSD igual. E, portanto, vamos estar conjuntamente. A redação é. Portanto, vota-se a do PS e a prejudicada a do PSD, mas elas sejam absolutamente idênticas. Portanto, votos contra, abstenções. Portanto, foi aprovada com votação idêntica à anterior. E há uma proposta do PSD para o anexo. Ah, sim? Muito bem. Portanto, vamos votar as propostas do PSD, de artigo 3º e anexo, portanto, artigo 3º na parte não prejudicada, que são, vamos identificar, portanto, a linha H, exatamente, a linha N, exatamente, são estas duas. Exatamente. AC, AD e AF. Né? Problema de designação. É. Sim. É só uma numeração diversa, não é? É. Certo. É. Exatamente. Tem razão. Portanto, vamos votar estas linhas que estão identificadas e o anexo do PSD. Votos contra, abstenções, votação idêntica às anteriores. E vamos votar agora a parte remanescente da proposta de lei 288. Pergunto se podemos votar em conjunto. Podemos, portanto, votos contra, abstenções, votação idêntica às anteriores. E, portanto, estão aprovadas na especialidade estas propostas de lei. Nós, não sei se já cá está o Sr. Secretário de Estado, José Magalhães.
Pois, há bocadinho o Sr. Presidente sugeriu, eu não estava aqui, mas dizem-me, sugeriu que deixássemos ficar para momento ulterior a proposta de ratificação subscrita pelo PSD.
PSD.
No que toca ao artigo 3º, para que fosse votado em conformidade com o resultado da votação que acabámos de efetuar.
Muito bem. E?
Portanto, se calhar estaríamos em condições de fechar o assunto.
Estamos.
O que quer dizer que o PS votará favoravelmente a proposta do PSD em tudo aquilo que não resultar contrário das propostas que acabamos, das votações que acabámos de efetuar. O PSD apresentou uma proposta de ratificação
da Lei 25/2009.
Exatamente. Que tínhamos deixado há pouco por sugestão da mesa para momento ulterior. Neste momento, não votámos não. Pois.
Não, quer dizer, nós votámos. Nós votámos. Agora, eu creio que devia ali a pena fazermos um esforço de compatibilização, não é?
Thank you.
Sr. Presidente, eu uma vez mais volto a chamar a atenção para o seguinte. Em tempo oportuno, os diversos grupos parlamentares tiveram a liberdade de apresentar propostas de alteração. O Partido Socialista usou dessa faculdade, fê-lo em primeira mão do que o PSD entendeu por bem fazer e, portanto, Sr. Presidente, tal como anteriormente referi, se eventualmente em sede de redação final, a Comissão de Redação Final entender por bem que se façam as alterações vocabulário, digamos assim, nos termos em que vem agora sugerido, nós, como sempre, estamos disponíveis para o fazer.
Mas eu creio que nesse caso devemos sobrestar na retificação da Lei 25/2009. Creio que a pior coisa que poderíamos fazer era estar a fazer uma retificação a uma lei e depois aprovarmos outra coisa em leis novas. E, portanto, eu deixaríamos ficar... Portanto, esta proposta de retificação da Lei 25/2009 será decidida em definitivo. Muito bem, nós já percebemos, mas, portanto, vamos decidir quando da redação final, da fixação da redação final das propostas de lei 260 e 288 será decidido o conteúdo exato da retificação à lei 25/2009. Senhores deputados, não sei se podemos dar entrada de imediato ao senhor secretário de Estado ou fazemos um... É preferível, não é? Portanto, o senhor secretário de Estado já cá está. E, portanto, vamos dar início ao próximo ponto da nossa reunião com a presença do Sr. Secretário de Estado José Magalhães. Estou. Sim. É da Samar. Epá, eu acho que já.